chegamos à última unidade do nosso curso de Direito aplicado aqui à graduação de Administração. Nessa sexta unidade, nós vamos ver um tema bastante importante, que diz respeito ao controle sobre os atos da administração pública. Nós vimos desde a primeira unidade que a discussão toda entre aspectos do direito administrativo, ou de maneira geral, aspectos relacionados ao mundo jurídico, eles têm uma importância fundamental para o estudante de administração. E é isso que nós procuramos abordar ao longo do curso. Porque nós vimos que, de uma forma ou de outra, o administrado, o particular, ele vai se relacionar com a administração pública. E o estudante de administração, o futuro profissional, ele vai estar ou numa posição ao lado da administração, seja como agente, como servidor, ou como particular, se relacionando com a administração pública, realizando negócios jurídicos, como por exemplo na licitação. Então, todos os atos praticados pelo agente administrativo, pelo agente público, seja numa licitação, seja num contrato, numa contratação, em qualquer forma de ação que o agente público se expresse, se manifeste, mais tarde esse ato praticado pelo servidor, pelo agente, ele vai sofrer uma espécie de controle. Então, essa sexta unidade nós vamos trabalhar exatamente essa questão, o controle que se dá sobre os atos praticados pela administração. O controle, ele basicamente, ou ele é interno ou ele é externo. No controle interno, é aquele que é realizado no âmbito da própria administração. Então, nós temos uma espécie de controle direto, um controle hierárquico, quando tratamos de entidades ou órgãos vinculados à administração direta. Assim, é natural que o controle do presidente da República esteja o ministro de Estado. Sobre o controle do ministro esteja o secretário executivo do ministério, e assim por diante, em linha hierárquica. Além desse controle próprio, feito no exercício da própria atividade de subordinação hierárquica, existem os mecanismos internos de controle sobre os atos administrativos. Nós temos nas repartições públicas o chamado controle interno, as auditorias internas. Elas fiscalizam, elas viabilizam, sob o ponto de vista da legalidade, a correção dos atos praticados pela administração pública ou pelo administrador. Então, a auditoria interna, o controle interno, a ouvidoria, são as formas que a administração pública tem de, ao mesmo tempo que ela vai realizando o ato administrativo, ao mesmo tempo ela vai realizando um controle concomitante. O servidor pratica o ato e na própria instituição já existem instâncias que realizam esse controle, como, por exemplo, como citado, a ouvidoria ou a controladoria ou a própria auditoria interna. Como se realiza um contrato administrativo quando se faz uma licitação, por exemplo? Na medida em que a obra vai sendo realizada, os técnicos da área competente vão realizando o controle sobre a execução desse contrato. Então, execução de contrato, execução orçamentária, execução no procedimento de licitação, ou mesmo a realização de simples atos administrativos, a própria administração, ela possui mecanismos que verificam se o ato é legal, se o ato é válido, ou seja, se ele pode surtir efeito. O controle dos atos administrativos, então, ele se dá, num primeiro momento, nessa fase interna. Vocês vejam bem, para fazer um resumo desse tema, vejam o quadro. Os principais mecanismos de controle interno são o recurso administrativo, o autocontrole, o controle hierárquico, o controle de gestão, a inspeção, a auditoria, a correição, a supervisão ministerial da administração indireta, por exemplo, prevista no Decreto-Lei 200, aquele de 1967, e a própria ouvidoria. Aqui é importante destacar que quando se trata de administração indireta, não há propriamente um controle hierárquico, mas há uma supervisão. Como nós vimos, o próprio Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, ele não se subordina hierarquicamente a um órgão da administração direta. Ele sofre um processo de controle, além, é claro, do controle externo, mas do ponto de vista do controle interno, uma espécie de controle sob a forma de uma supervisão finalística. Da mesma forma, por exemplo, a Universidade Federal. Nós citamos isso quando estudamos a estrutura administrativa, a organização administrativa. Como a Universidade Federal, ela é uma entidade autárquica, ela tem uma relação administrativa com o Ministério da Educação, mas a sua subordinação não é hierárquica. É a subordinação, o controle é feito mais no sentido finalístico. Há uma supervisão do Ministério, da Educação sobre as atividades realizadas pela Universidade Federal. Mas o que importa destacar é que todo ato praticado pelo administrador público, pelo agente público, todo ato, ele sofre um procedimento de controle, nessa fase interna ainda. Todo ato, ele é acompanhado. Os mecanismos que a administração pública dispõe são no sentido de verificar se os atos estão sendo praticados conforme o preceituado pela lei ou pela norma ou pela legislação em vigor. Esse é um ponto inicial que merece ser destacado. Sob o ponto de vista do controle, o primeiro momento que ele se realiza é o controle interno. Na apostila, a partir da página 119, vocês podem acompanhar toda a discussão que se faz a respeito do controle interno e do controle externo, que é a segunda forma pela qual o administrador público ele é fiscalizado. Há uma necessidade, conforme evolui o Estado democrático, conforme a administração pública se torna mais transparente, em outro sentido, ou em outras palavras, na medida em que se democratizam as relações sociais, há cada vez mais uma fiscalização sobre os atos da administração pública. E aí a administração pública é entendida no seu sentido amplo, não só do poder executivo, mas do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. Há um controle, a sociedade observa como o Estado age. Claro, é evidente porque o Estado, ele atua, e em especial o executivo, realizando despesas públicas que se efetivam ou que são possíveis porque, no sentido, num momento anterior, ou a administração arrecadou. A arrecadação é, via de regra, pela tributação. Então, a arrecadação é pública, é feita por meio da tributação. E a despesa é pública, feita na forma daqueles procedimentos que nós verificamos no, na, em, em unidades anteriores, ou pelo procedimento licitatório, ou pelo procedimento de dispensa, ou pelo procedimento de inexigibilidade. Assim é que, como a arrecadação é pública e a despesa é pública, é natural, é evidente que a sociedade fiscalize os atos da administração. Então, nós estamos falando, então, de uma forma de controle que é o controle externo, não aquele realizado pela própria administração, mas por outros mecanismos, por outros agentes públicos que têm a missão constitucional de efetivar o controle. Então, esse tema se está relacionado àquilo que a doutrina chama de controle externo sobre os atos da administração. Veja o quadro. No controle externo, nós temos o controle parlamentar direto, o controle pelo Tribunal de Contas e o controle jurisdicional, além do controle social amplo. Mas veja, o controle externo, ele é a forma de realizar o controle externo. A principal forma do controle externo prevista na Constituição é realizado pelo poder legislativo. Isso tem uma lógica, tem um sentido nessa afirmação de que a primeira forma de realização do controle é o controle legislativo. Por que isso? Porque nas democracias, o parlamento, ele tem a função de representar a soberania popular. É pelo parlamento que a sociedade se manifesta, Claro, porque os parlamentares, eles são eleitos. O processo eleitoral leva à constituição do parlamento. Então, o povo, a sociedade, ela tem a sua representação no parlamento. Então, e é o parlamento que aprova a legislação orçamentária, ou seja, aquela que possibilita o Estado ou o poder público realizar suas despesas. Então, é natural que, sendo o Estado, tendo o poder público, o executivo, vamos dizer, recebido a aprovação pelo parlamento para realizar as suas despesas, é natural que a sua primeira prestação de contas seja realizado ao poder legislativo. O executivo presta contas primeiramente ao poder legislativo, no sentido de que ele está prestando contas à população que se vê representada pelo poder legislativo. Aqui pode haver uma discussão sobre o grau de eficiência, o grau de eficácia dessa representação, o funcionamento das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional. Pode haver uma discussão sobre se atua de forma ágil ou não, de forma eficiente ou não, mas o que é indiscutível é que nas democracias modernas, o parlamento tem uma função específica, especial, uma função de representação. E não há sentido em se falar democracia sem parlamento, em especial sem parlamento livre. Por isso que, quando o Poder Executivo presta contas ao parlamento, na verdade ele está prestando contas à própria sociedade. No final de cada exercício, os administradores, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, eles enviam suas contas para aprovação. Quem aprova as contas é o Poder Legislativo. Então, a prestação de contas, nós vimos a prestação de contas do Presidente da República, a prestação de contas do Governador, a prestação de contas do Prefeito Municipal, é enviada ao Parlamento. O Parlamento vai analisar, vai julgar e vai decidir se aprova ou se rejeita as contas. Do ponto de vista técnico, o que é que faz, por exemplo, o que é que faz a Assembleia Legislativa quando recebe as contas do Poder Executivo Estadual, ou quando recebe as contas do Estado? Aí se incluem as contas do Executivo, do Judiciário e do próprio Tribunal de Contas, por exemplo. Ao final de cada exercício, a Assembleia Legislativa, por exemplo, vamos ficar no campo do Estado, da Administração Pública Estadual. A Administração Pública Estadual envia suas contas para a apreciação da Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia vai verificar se o Estado cumpriu o orçamento, se o Poder Executivo cumpriu o orçamento, se os gastos com pessoal foram realizados conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, se houve endividamento a maior ou se houve uma contenção dos gastos públicos, ou seja, de que forma que o orçamento foi executado, de que forma que a despesa pública foi realizada, como que se comportou a receita. Tudo aquilo que estava previsto na lei orçamentária, agora o Parlamento vai apreciar. O Estado, então, presta contas ao Poder Legislativo. Mas o que é que faz o Poder Legislativo nesse caso? Ele chama a Corte de Contas, chama o Tribunal de Contas. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas ele funciona como um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Ele vai averiguar se aquelas contas prestadas pelos órgãos da administração estão de acordo com a Constituição, estão de acordo com a legislação. Ele vai analisar, sob o ponto de vista operacional, sob o ponto de vista orçamentário, sob o ponto de vista contábil, ou seja, o Tribunal de Contas vai analisar do ponto de vista técnico. Então, é por isso que se diz que o controle legislativo, que é a primeira forma de controle externo, ele se dá também de duas formas. Uma forma política e uma forma técnica. Essa que nós estamos vendo é a forma técnica de realização do controle. A Assembleia Legislativa recebe as contas da administração E, do ponto de vista técnico, ela remete ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas vai dar um parecer. Ele vai recomendar a aprovação das contas, das contas públicas, das contas dos administradores e do seu principal dirigente. É o que se chama a aprovação das contas do governador. Então, o governador teve as contas aprovadas. O Tribunal de Contas recomenda que as contas do governador sejam aprovadas. Isso é um momento, é um parecer prévio. O Tribunal de Contas analisa as contas que são de responsabilidade direta do governador. Isso acontece também em relação ao Tribunal de Contas da União, naquilo que se refere às contas do Presidente da República. Esse é um momento de atuação do Tribunal de Contas. E o outro momento é em relação às contas dos administradores. Então, o Tribunal divide a sua tarefa técnica em duas partes. Ele analisa separadamente as contas do governador, ou, se for em Brasília, no Tribunal de Contas da União, as contas do presidente, e, num outro momento, ele analisa as contas dos administradores. Aí, são todos aqueles que, de uma forma ou de outra, autorizam a despesa pública. O secretário, o ministro, os diretores, todos aqueles que têm responsabilidade. Então, é nesse sentido que o tribunal, recomenda à Assembleia Legislativa a aprovação. O parecer volta ao Poder Legislativo e o Poder Legislativo vai decidir se acata, se aceita aquela recomendação do Tribunal de Contas ou não, pela aprovação e pela rejeição. Então, o controle continua sendo feito pelo Poder Legislativo, mas nesses aspectos técnicos, contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, operacional, é o Tribunal de Contas o órgão encarregado de dar o parecer. O julgamento, a aprovação final, ela cabe ainda ao Poder Legislativo. É claro, é o sentido da soberania, porque se está aprovando ou se está rejeitando as contas dos administradores, ou as contas dos administradores públicos, no caso do governador, ou do prefeito, ou do presidente, quem está deliberando sobre esse aspecto é a representação popular manifestada pelo parlamento. Esse é o que se chama de controle técnico realizado pelo Poder Legislativo. Existe, entretanto, um outro tipo de controle que o próprio Poder Legislativo faz sobre os atos da administração. É o controle político, então. É o controle da essência do Poder Legislativo. É quando nós estamos vendo agora essa discussão sobre as agências reguladoras, a ANAC, a Anatel, a ANAEL. Os dirigentes dessas entidades são nomeados pelo Presidente da República, mas eles passam antes por uma sabatina, por uma aprovação do Senado Federal. Ou seja, quando o Senado aprova, afinal de contas, a nomeação desses dirigentes, o Senado, ou nesse caso o Poder Legislativo, está fazendo uma espécie de controle político sobre os atos da administração. É a mesma coisa em relação a, por exemplo, a nomeação de dirigentes do Banco Central. Também depende dessa oitiva prévia do Poder Legislativo. No caso também, por exemplo, da nomeação dos embaixadores. É o Presidente da República que nomeia os embaixadores, mas eles se submetem ao crivo, eles passam antes por uma apreciação prévia do Poder Legislativo, do Senado Federal. Quando o Congresso Nacional realiza ou instaura as comissões parlamentares de inquérito, essas CPIs são formas também de realizar o controle sobre os atos da administração. E às vezes a CPI ela se realiza tendo como objeto a denúncia de irregularidades existentes no Poder Executivo, às vezes no Poder Judiciário, às vezes no próprio Poder Legislativo. Então, as comissões parlamentares de inquérito também são formas de manifestação do controle político realizado pelo próprio Poder Legislativo. Da mesma forma, quando há um projeto de lei enviado pelo, pelo Executivo ao Legislativo, esse projeto de lei, ele tramita pelas comissões do Parlamento, do Congresso Nacional, pelas comissões do órgão legislativo. E a principal comissão nessa tramitação é a Comissão de Constituição e Justiça, onde vai se averiguar a da legalidade, da constitucionalidade do projeto de lei enviado. Isso também é uma forma de controle político. Então, em resumo, nós podemos dizer que o poder legislativo, do ponto de vista do controle externo, ele atua de duas formas. Uma, realizando o controle político próprio, que é aquele inerente à atividade legislativa, e outra, realizando o controle técnico. Esse controle, na realização desse controle técnico, o poder legislativo conta com o auxílio do Tribunal de Contas. Nesse campo ainda do controle externo, é preciso destacar que, além daquele realizado pelo Poder Legislativo, existe o controle feito pelo Poder Judiciário. Então, nós estamos discutindo, nós estamos levantando a hipótese de um controle já sobre a legalidade do ato administrativo. É um controle, quando o controle é feito pelo Poder Judiciário, é porque já demandou alguma denúncia de irregularidade, já demandou algum procedimento, algum processo em que onde cabe ao juiz, ou ao desembargador, ou ao ministro, se forem tribunais superiores, a decisão sobre o caso concreto. Então, o Poder Judiciário, ele realiza também o controle sobre os atos da administração. Nós vimos que o controle podia ter sido realizado lá no começo pela própria administração, depois o controle podia ter sido realizado num momento posterior pelo Tribunal de Contas, ou se o ato administrativo foi impugnado via judicial, o controle vai ser feito mais tarde pelo Poder Judiciário. Se for numa instância inicial, de primeiro grau, pelo juiz, se for por um órgão colegiado estadual, por um tribunal de justiça, ou se for por um órgão do judiciário federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, ou se a matéria envolver uma afronta a um princípio constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal. O importante é que todo ato administrativo, ele pode ser discutido judicialmente. Nós temos no Brasil dois momentos, então, de realização desse controle. É claro que nós temos o controle interno e nós temos o controle externo. Mas todo ato, ele pode ser discutido em juízo. Não é que a instância de recursal, por exemplo, ela se limite, ela se tenha como limite de atuação a própria administração pública. Quero dizer o seguinte, que um recurso pode ser feito contra um ato da administração, esse recurso pode ser negado pela administração, mas mesmo assim o particular tem direito a ir ao judiciário. Não se esgota no campo da administração o direito do particular de recorrer de um ato praticado pelo administrador. Sempre, em qualquer momento, nesse caso, o Poder Judiciário, ele pode apreciar os atos da administração. É claro que nós vimos aquela diferença entre revogação e anulação do ato administrativo. A revogação, nós vimos, é quando o ato ele é retirado do ordenamento por uma questão de oportunidade e conveniência. Então, a própria administração, ela reconhece que aquele ato não tem mais interesse público, não satisfaz mais nenhum interesse, não é um ato mais oportuno e não é um ato mais conveniente, e o ato é revogado. Mas pode acontecer que, ao invés da revogação, nós temos a anulação, quando se identifica alguma ilegalidade na prática do ato administrativo. Se o poder público tem o conhecimento de que o ato é ilegal, ele tem o dever de ofício, ele mesmo, anular o ato. Se ele não fizer, entretanto, o poder judiciário vai ter a competência de declarar a nulidade do ato administrativo. O particular, o cidadão, ele dispõe de uma série de mecanismos para fazer valer esses direitos. Mesmo no caso do controle feito pelo Tribunal de Contas, pode qualquer cidadão que tenha conhecimento de irregularidades praticadas na administração pública, denunciar ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas exige uma certa formalidade, ou que a denúncia tenha indícios de veracidade, a identificação do denunciante. O Tribunal de Contas admite que o particular denuncie também a prática ou a existência de atos irregulares na administração. E se for na instância judicial, aí a própria Constituição elenca uma série que se chama de remédios constitucionais, que possibilitam que a sociedade, que os particulares, possam movimentar o judiciário para que ele averigue a existência ou não de atos irregulares, de atos que possam ser anulados. São os chamados remédios constitucionais. Vocês podem ver no quadro que tipo de ações são essas. Então, existem algumas medidas específicas para enfrentar atos ou omissões de autoridade pública. Nós temos o habeas data, o habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular e a ação civil pública. Então, vejam, são mecanismos que o particular dispõe para acionar o Poder Judiciário visando a nulidade de um ato administrativo, um ato que causou prejuízo à administração pública, que causou prejuízo ao erário, às finanças públicas, ou que feriu um direito ou uma garantia individual. Dentre desses atos, nós destacamos aqui o habeas data. O que é o habeas data? É uma ação que se move perante o Poder Judiciário visando corrigir dados, corrigir informações, ou, de outro lado, buscando informações que estão de posse da administração pública, mas que interessam ao particular. Então, o habeas data, ele é um direito que o particular tem de conseguir as informações que estão em poder do administrador público, ou de corrigir essas informações. Às vezes, numa administração pública cada vez mais informatizada, onde as informações das pessoas constam de bancos de dados, é natural que haja essa preocupação com a segurança da informação, com a correção da informação. Então, o habeas data, nesse sentido, ele se constitui num direito, numa garantia que o cidadão tem, que a pessoa tem, de que os dados que a administração possui sobre ele são dados corretos, são dados verdadeiros. Ou, de outra forma, a qualquer momento em que o particular necessite uma informação e que essa informação esteja de posse do Poder Público, ele possa, por meio do Poder Judiciário, obter esse tipo de informação. Isso é o habeas data. Nós temos também o habeas corpus, que nós acompanhamos pelo noticiário esse tema, o habeas corpus. A pessoa saiu, foi libertada, porque obteve um habeas corpus. Então, sempre que há uma detenção irregular, uma prisão que caracterize alguma espécie de abuso ou uma limitação a um direito, a pessoa tem o direito de ficar livre. A pessoa tem o direito de livremente se manifestar. Então, ela pode requerer em juízo um habeas corpus, sempre que ela estiver sempre que a sua liberdade estiver ameaçada por uma ação do poder público. Então, havendo essa possibilidade, havendo esse risco de integridade em relação à liberdade individual, a própria Constituição prevê a existência desse mecanismo, que é o habeas corpus. Existe também uma outra ação que garante ao particular, que garante ao cidadão, se proteger contra abuso de autoridade. Porque, às vezes, na prática do ato administrativo, a autoridade pública ela pode agir com abuso ou com excesso de poder, desviando a finalidade do ato administrativo praticado. O objetivo, às vezes, é do ato praticado pelo administrador foge ao interesse público, foge à finalidade pública, e o particular se sente prejudicado por um ato praticado pelo administrador. Nesse caso, sempre que uma autoridade pública coagir um particular, retirar parcela ou subtrair parcela de sua liberdade ou de seu direito, é possível impetrar um mandado de segurança. Havendo um direito previsto, havendo um direito ameaçado, um direito em que o particular um direito que esteja ameaçado pela autoridade pública, nesse caso, a própria Constituição prevê que o mecanismo constitucional de defesa desse direito é o mandado de segurança. Mandado de segurança sempre que houver uma autoridade coatora e sempre que o direito chamado líquido e certo estiver colocado em risco. Nesse caso, pode o particular se proteger contra o desmando do administrador, contra os efeitos do ato administrativo viciado, nulo, por meio do mandado de segurança. E nós temos também, do ponto de vista ainda da proteção aos direitos, duas ações importantes, duas ações no campo do Poder Judiciário importante, que é a chamada ação popular e a chamada ação civil pública. Na ação popular, os direitos protegidos são aqueles relacionados também à moralidade administrativa, à correção dos atos administrativos, também a proteção ao patrimônio histórico, também a proteção ao ambiente, mas em especial à moralidade administrativa. A ação popular é uma ação importante porque é o próprio cidadão que impetra a ação. Qualquer cidadão, se chama ação popular, porque o autor é o chamado autor popular. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de irregularidades praticadas pela administração pública e que essa irregularidade seja lesiva aos interesses públicos ou ao erário público, aos recursos públicos, havendo então ilegalidade e havendo lesão ao erário público, nesse caso é possível impetrar a ação popular. É outro remédio constitucional bastante importante que visa também efetivar o controle externo sobre os atos administrativos. E, por fim, a ação civil pública. Quando se vê que o Ministério Público, por exemplo, após uma investigação, move uma ação civil pública em defesa de direitos difusos ou direitos coletivos, nós estamos verificando a existência de um efetivo controle externo sobre os atos administrativos. Então, são essas ações que possibilitam que, de uma forma ou de outra, o administrador público, quando na atividade, esteja sempre sujeito a um controle. É importante destacar isso. As pessoas fazem o concurso público, ingressam na administração, ganham a estabilidade, se o regime for o estatutário, têm os seus direitos assegurados, mas é sempre importante destacar que a todo momento o ato praticado pelo servidor ele vai estar sendo submetido a um controle, ou um controle interno, ou um controle técnico ali pelo Tribunal de Contas, ou a um controle judicial. Então, daí a necessidade da realização dos atos administrativos de maneira correta, que atendam sempre à finalidade pública, que atendam sempre ao interesse público. Com esse tema do controle, nós encerramos a nossa sexta unidade. E passamos, por fim, por toda a temática eleita no começo para compor a nossa grade aqui do curso de Direito Administrativo, voltada especialmente para os administradores. Nós, com certeza, vimos os pontos essenciais, os pontos que mais de perto interessam ao funcionamento da administração pública. Com certeza, o estudo do direito administrativo, a melhoria das práticas dos servidores, dos agentes, está muito relacionada com o conhecimento da legislação disponível. Então, eu espero que o curso tenha sido proveitoso, que todos tenham uma boa avaliação. Recomendo mais uma vez que boa parte da nossa matéria-prima de estudo está nas revistas, está nos jornais, está no dia a dia da administração. Vocês sabem que toda a nossa equipe está permanentemente à disposição, os monitores, os tutores, o professor, toda a equipe de apoio está à disposição, e qualquer dúvida que porventura persista, mesmo depois da leitura da apostila e das leituras complementares, nós estamos aqui à disposição. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que eu tive de compartilhar com vocês durante esse mês a discussão, o debate sobre esses temas que eu julgo fundamentais para a consolidação de um Estado democrático de direito. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço.